Bom dia a todos. A vida do quórum regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Esta presidência, nos suas prerrogativas regimentais, dá por lidas e aprovadas as atas das sessões anteriores. Informo que o expediente já foi disponibilizado eletronicamente a todos, senhores e senhoras deputados. Nós vamos fazer de início, enquanto nós aguardamos um quórum para deliberar as matérias, vamos fazer de início uma suspensão de sessão. Na sequência, eu já vou consultar Vossas Excelências se nós podemos entrar diretamente na ordem do dia. E aí a gente abre explicações pessoais no passo seguinte. Ok? Nesse momento, suspendo a sessão para a manifestação do pastor Zilmar Melquides Miguel, presidente da instituição Gideões Missionários da Última Hora, para apresentar os projetos desenvolvidos pela instituição e convidar para o 39º Congresso Internacional de Missões, que será realizado de 20 a 29 de abril em Camboriú. Está suspensa a presente sessão.
Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de cumprimentar o nosso presidente, Mauro de Nadal, a diretoria, toda a mesa diretora e os demais deputados que estão presentes. Primeiramente, nossa gratidão a Deus estarmos aqui nesta manhã, falando um pouquinho sobre a missão, falando um pouquinho sobre de Deus, missionário da Última Hora, que é um projeto que nasceu no coração de Deus através do nosso saudoso líder, pastor Cezino Bernardino, em 1979, iniciou de Deus Missionário da Última Hora. E nós estamos aqui hoje, somos presidente do Gideão Missionário da Última Hora, como presidente da AD, Assembleia de Deus de Camboriú. E também, pela graça de Deus, somos o tesoureiro da nossa Convenção Estadual de Santa Catarina. Estamos aqui, nossa vinda aqui, nossa missão aqui hoje foi realmente apresentar o que é Gideão Missionário da Última Hora. Gideão Missionário da Última Hora é uma missão que nasceu no coração de Deus, em Santa Catarina. Nós temos a capital da missão da Assembleia de Deus em Santa Catarina, como também no Brasil. Hoje nós temos 1.037 missionários no mundo. Nós temos 1.037 missionários em várias partes do mundo. 12 projetos no Brasil e os demais fora do Brasil. Nós tivemos o primeiro congresso em 1982, onde foi realizado o primeiro congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. E nós estamos realizando no dia 20, iniciando no dia 20 de abril agora, o 39º congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. 39º, houve realmente uma paralisação devido à pandemia. Tivemos 2 anos de pandemia. Era, na verdade, para estarmos realizando o 42º. Mas estamos realizando o 39º congresso. Gideão Missionário da Última Hora tem hoje... tem projeto hoje na Bolívia, no Chile, várias cidades do Chile, na Ilha de Chiloé, na Ilha de Páscoa, na Colômbia, em Cuba. Cuba é o lugar que nós temos mais missionários, perto de 500 missionários na cidade, lá no país de Cuba. Cuba, Itália, Japão, Líbano, México, Moçambique, Peru, Portugal, Tanzânia, Ilha de Zanzibar, Venezuela. E atualmente nós temos em 12 estados brasileiros: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Santa Catarina e São Paulo. Todos esses lugares nós temos projeto de evangelização e ajudamos a manter missionário. Outro sim, nós temos vários projetos, na verdade, em Moçambique, na África, com o projeto Arroz com Feijão. É um projeto muito forte que nós temos lá, doando comida diariamente para as crianças. Então, nossa gratidão a Deus por estarmos aqui. E nosso alvo aqui, nesta manhã, é a oportunidade que Deus nos concede, é de realmente fazer um convite a todos os nossos deputados de Santa Catarina, também a mesa diretora, na pessoa do seu presidente, Mauro de Nadal. Um convite para estar conosco, na verdade, ali no nosso 39º Congresso dos Gideões Missionários da Última Hora. A abertura será no dia 20 e perdurará até no dia 29. Nós gostaríamos de lançar esse convite e também agradecer a Deus pela oportunidade. Já estivemos aqui em outra sessão, juntamente temos aqui nosso deputado também, que é o Marquinho, que está conosco aqui, ali deputado de Santa Catarina. Nossa gratidão a Deus, e chegarmos aqui, temos a oportunidade, publicamente, de lançarmos este convite para todos vocês que estiverem conosco ali. Será um prazer recepcioná-los, cada um ali, né, com gratidão a Deus. Eu julgo ser uma oportunidade importante, e também como nós, Gideões Missionários da Última Hora, e também a Igreja Assembleia de Deus em Camboriú, tem o dever principal de orar pelas autoridades, pelos nossos políticos e por todos. Então, estamos aqui com um momento de gratidão a Deus. terminando o meu segundo ali, falta alguns minutinhos, eu desejo fazer uma oração de gratidão a Deus nesse momento, em prol de todos os deputados, em prol da mesa diretora, em prol de todos aqui que estão aqui realmente, que Deus venha realmente nortear, na verdade, a vida de cada um, a capacidade de cada um, dando direção para que tenhamos realmente um Estado bem sucedido, bem governado, com as leis que venha honrar e adorar o nome do nosso Senhor Deus. Queremos orar então neste momento. Querido Pai, sou grato a Ti por este momento. Te agradeço por ter chegado até aqui. Louvamos a Ti por estar diante dos nossos deputados, da mesa diretora e de todas as pessoas amigas. Nesse momento especial que Tu nos concede, eu me dirijo a Ti nesta manhã, abençoando a vida de cada um, abençoando o lar de cada um, abençoando a casa de cada um e abençoando a família de cada um. E também abençoando, Pai, o trabalho legislativo aqui, que eu sei que é um trabalho árduo, com muita precisão. Dá direção, cuida de cada um, abençoa, direciona o nosso Estado, direciona as leis, que tudo venha a ser para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade.
Reaberta a sessão, conforme combinado, nós vamos passar diretamente à ordem do dia. Peço atenção de todos os colegas deputados e deputadas de que na sequência nós temos projetos que nós temos que votar em segundo turno, então que permaneçam para que a gente possa encerrar e dar início a uma sessão extraordinária. Ordem do dia, votação, discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 261/2024, autoria Governo do Estado, altera o artigo 90 da Lei Complementar 774 de 2021, que dispõe sobre o Estatuto da Polícia Penal do Estado de Santa Catarina e estabelece outras providências, e o artigo 67 da Lei Complementar número 777 de 2021, que dispõe sobre o plano de carreira e vencimentos do cargo de agente de segurança socioeducativo do quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa, e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. Relatoria, deputado Camilo Martins, em discussão. Havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 262/2024, autoria governador do Estado, altera o artigo 7º da Lei número 17.762 de 2019, que dispõe sobre a isenção do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, nas hipóteses que especifica e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela admissibilidade. Relatoria, deputado Camilo Martins, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 7/2024. Autoria, mesa diretora, altera a resolução número 1 de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências, e a resolução número 2 de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências convalidadas pela Lei Complementar 642 de 2015, com emendas modificativas e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Pepe Colasso, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Consulto, senhores e senhoras deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado. 22 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Aprovado em primeiro turno. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 171/2023, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Declara de utilidade pública o clube Soroptimista Internacional de Jaraguá do Sul e altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Fabiano da Luz, Comissão de Direitos Humanos e Família, relatoria deputado Matheus Cadorim, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de lei 390-2023, autor deputado Ronei Weber, declara de utilidade pública Associação Casa Soriana, Freguesia Santana de Vila Nova, de Imbituba, e altera o anexo único da lei 18.278-2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relatoria deputado Napoleão Bernardes, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputado Matheus Cadorim, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 433-2023, autor deputada Vanessa da Rosa. Institui o dia 20 de novembro como dia estadual de consciência negra. Dá outras providências e altera anexo único da lei número 18.531-2022, que consolida as leis que instituem datas e eventos alusivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Estabelece o calendário oficial do Estado para incluir referida data alusiva no calendário oficial do Estado de Santa Catarina. Pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Thiago Zilli, Comissão de Educação e Cultura, relatoria deputada Luciana Carminati, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, se encontram. Aprovado por unanimidade, discussão e votação em turno único do projeto de resolução 2/2024, autoria mesa diretora, dispõe sobre os escritórios de apoio à atividade parlamentar, parecer favorável das comissões de Constituição e Justiça, relator deputado Camilo Martins, Comissão de Finanças e Tributação, relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, relatoria deputado Ivan Nats, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 9:32. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental sob proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei complementar 7/2024, autoria, mesa diretora, altera a resolução número 1 de 2006, que dispõe sobre a organização administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências. A resolução número 2 de 2006, que dispõe sobre o quadro de pessoal, o plano de carreira, os cargos, as classes de cargos, as funções de confiança e as atribuições dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e adota outras providências convalidadas pela Lei Complementar 642 de 2015, com emendas modificativas e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Relatoria deputado Pepe Colasso, Comissão de Finanças e Tributação, Relatoria deputado Marcos Vieira, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Relatoria deputado Ivan Nats. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, peço assessoria que abra o sistema para que os senhores e as senhoras deputadas possam exercer seu direito de voto. Consulto, senhores deputados, se todos exercerem seu direito de voto. Cerrada a votação, colho o resultado, 22 votos sim, nenhum voto não, nenhuma abstenção, está aprovado em segundo. segundo turno. Esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra sessão extraordinária para as 9:35. Está encerrada a presente sessão. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária em votação, redação final das matérias que acabamos de aprovar. Consulto, senhores líderes, se podemos fazer a votação da redação final de todas as matérias em bloco. Não havendo objeção, em votação, redação final das seguintes matérias. Projeto de Lei 171-2023, autor deputado Dr. Vicente Caro Preso. Projeto de Lei 390-2023, autoria deputado Vonei Weber. Projeto de Lei 433-2023, autoria deputada Vanessa da Rosa. Projeto de Resolução 2-2024, autoria mesa diretora. Projeto de Lei Complementar 7-2024, autoria mesa diretora. Em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedidos de informação. Pedido de informação 54. Autoria, deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca do contrato de elaboração de projeto de reforma e ampliação para a Escola de Educação Básica, professora Claurinice Vieira Caldeira, localizada no município de São Francisco do Sul. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 55, autoria deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da falta de medicamentos para tratamento oncológico no município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 56. Autoria, deputado Marcos da Rosa, solicitando ao secretário de Estado da Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do cancelamento da linha de ônibus que liga os municípios de Blumenau e Gaspar. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, pedido de informação 57. Autor, deputado Emerson Stein, solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca dos valores investidos pelas centrais elétricas de Santa Catarina nos municípios de Porto Belo, Itapema e Bombinhas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moções. Moção 59, autoria do deputado Emerson Stein, manifestando apelo à bancada federal catarinense por esforços para barrar o PLP 12-2024, que dispõe sobre a relação de trabalho intermediado por empresas operadoras de aplicativos de transporte remunerando privado individual de passageiros em veículos automotores de quatro rodas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 60. Autoria do deputado Mário Mota, manifestando apelo ao ministro da Agricultura e Pecuária pela celeridade na emissão do certificado de tratamento fitossanitário para produtos de origem vegetal para exportação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações de números 214 a 224. Fim da ordem do dia. Antes das explicações pessoais, esta presidência suspende novamente a presente sessão pelo tempo de até 10 minutos. por solicitação do deputado Emerson Stein, para a manifestação do Dr. Felipe Santos, diretor executivo administrativo do Hospital Infantil Pequeno Anjo de Itajaí, para falar sobre a trajetória da entidade que completou 55 anos de fundação. Jurema Kontarski, diretora do Centro de Desenvolvimento Institucional. Está suspensa a apresentação.
Bom dia a todos dessa nobre casa. Sou o Dr. Felipe Santos, sou médico pediatra, sou diretor executivo do Hospital Pequeno Anjo de Itajaí. Venho fazer uso dessa palavra e agradecer aí a todos os nobres deputados e as autoridades presentes para uma forma de agradecimento à indicação do deputado Emerson Stein a essa homenagem aos 55 anos do Hospital Pequeno Anjo. O Hospital Pequeno Anjo nasceu há 55 anos na cidade de Itajaí e hoje ele presta mais de 120 mil atendimentos por ano para as crianças de toda a região da ANF. E nós ficamos lisonjeados por essa homenagem, tá? Porque essa homenagem ela ratifica o excelente trabalho que nós estamos buscando na região. Ninguém melhor para agradecer essa homenagem do que as próprias crianças que são beneficiadas por toda a ajuda que vocês, nobres deputados, dão ao hospital. Então, eu vou pedir para passar um vídeo do hospital, um vídeo institucional, onde as crianças estarão agradecendo os deputados da casa aí pela ajuda que vem dando ao hospital.
Me chamo Roberta, tenho 11 anos e já fiquei internada aqui no Hospital Infantil Pequeno Anjo.
Olá, eu me chamo Alice e tenho 8 anos e estou aqui internada no hospital.
E hoje temos uma missão muito especial, mostrar pra você o nosso hospital.
Vem com a gente.
O Hospital Infantil Pequeno Anjo é referência pediátrica em 11 municípios. E pensem, 94% são atendimentos do SUS.
Aqui só atende as crianças de 0 a 14 anos e eu posso te garantir que todos recebem muito carinho quando precisam desse hospital.
Com área de mais de 3 mil metros quadrados, nosso Hospital Pequeno Anjo tem 83 leitos, divididos em 42 leitos, em duas alas de internação e 6 leitos de observação no pronto-socorro.
Recentemente, o nosso hospital dobrou a quantidade de leitos de UTI. Agora, são 20 vagas para atender melhor as crianças e adolescentes que precisam.
E para vocês terem noção de como o nosso hospital infantil é importante, anota aí esses números. Por ano, são cerca de 60 mil atendimentos, com 4.800 internações, além de 1.400 cirurgias. E nas cirurgias, nós recebemos atendimento humanizado. Os pequeninos vêm aqui para o centro cirúrgico super felizes, a bordo desse carrinho. Dessa forma, entram na sala cirúrgica sem medo.
O hospital também tem um espaço específico para tratar as doenças mentais de nossas crianças e adolescentes. Aqui na ala psiquiátrica, são 8 leitos disponíveis.
Para dar conta de atender toda essa garotada, mais de 230 profissionais trabalham no hospital, além de 60 médicos que atuam em cerca de 20 especialidades. Aqui, nossas crianças recebem atendimento especializado, com exames de raio-x, laboratoriais, em breve teremos nosso tomógrafo instalado.
Essa estrutura já é antiga, mas passa por constantes muitas melhorias e está em ampliação.
Em breve, essa estrutura vai ter novos consultórios médicos que vão permitir mais especialidades para prevenir e tratar mais doenças. Serão 8 consultórios para atender a crescente demanda da nossa região.
Isso aqui vai vir, o atendimento à nossa saúde vai melhorar.
Vai ficar ainda melhor se você nos ajudar. Obrigada, deputados estaduais, federais e senadores.
Contamos com você.
Venho agradecer novamente, tá, pela oportunidade de estar aqui. Gostaria apenas de passar algumas informações aos nobres deputados. O Instituto Santa Clara faz 5 anos que faz a gestão do Hospital Pequeno Anjo e desde o início dessa gestão transformamos o hospital num centro onde todos os serviços oferecidos anteriormente foram ampliados e melhorados. Recentemente inauguramos aí, e o deputado Emerson esteve lá, o novo ambulatório de especialidades, que conta com 8 consultórios e vai poder ampliar de 500 atendimentos a 2.500 atendimentos mês de consultas de especialidades pediátricas eletivas. Gostaria de citar e agradecer os deputados que sempre são parceiros nossos, enviando verbas e emendas para que ajude tanto em compras de equipamentos quanto ao custeio do próprio hospital e assim manter a sustentabilidade dos serviços oferecidos para nós. Sempre como parceiros, a deputada Paulinha, deputado Ivan Nats, deputada Ana Campagnolo, deputado Emerson Stein, deputado Carlos Humberto, deputado Padre Pedro, deputado Vicente Caro Preso e deputado Sargento Lima. E gostaria de novamente e um especial agradecimento ao deputado Emerson Stein pelo esse singelo e importante homenagem que o hospital recebeu desta nobre casa. Obrigado.
Grandioso, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Emerson Stein.
Quero, nesse momento, uma homenagem singela, com certeza, mas uma homenagem que merece, sim, o Hospital Pequeno Anjo, a quem atende toda a região da ANFRE, até o estado de Santa Catarina, quando necessário, recebeu recursos importantes nesse ano de 2003, através do governo do estado e também de parceria com o Hospital Pequeno Anjo, os deputados estaduais. E essa importância de trazer vocês aqui para fazer essa homenagem pelos 55 anos, porque também os deputados têm apoiado, sim, esse importante hospital da nossa região. Estivemos lá na inauguração do ambulatório, uma parceria feita aí com o município de Itajaí, que também ajuda muito, e os prefeitos da região. Então, contem conosco, parabéns pelos 55 anos do hospital, Felipe, a Jurema, toda a equipe, leve nosso abraço, nosso carinho da Assembleia Legislativa, onde essa homenagem foi, sim, aprovada pelos 40 deputados aqui da Assembleia Legislativa, retificando e apoiando ainda mais esse importante hospital que salva vidas. A gente sabe dos momentos difíceis, temos aí uma obra importante para realizar lá na emergência do hospital.
Mais um minuto, deputado.
Onde já estamos trabalhando em conjunto com demais deputados, junto ao governo do estado, para a liberação, junto à vigilância sanitária, do projeto de ampliação daquela emergência que precisa tanto para aquele hospital, que é referência, como o Hospital Infantil de Florianópolis, o Hospital Pequeno Anjo, é referência na nossa região, salvando vidas das nossas crianças. Parabéns e que Deus continue abençoando. Muito obrigado.
Pela ordem, deputado doutor Vicente Caro Preso.
Queria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados aqui presentes, enaltecer o trabalho do Hospital Pequeno Anjo, que está aí. É um hospital de referência de uma vasta região. É um hospital que, pela história, até como ex-secretário de Estado da Saúde, merece uma atenção especialíssima, não é nem especial, do governo do estado e de todos nós. É um hospital que a gente pode dizer que aguenta a lambada, aguenta os desafios, se supera. E realmente um celeiro de craques, de pessoas, tanto médicos quanto de toda uma equipe preparada para
o atendimento, muitas vezes até de forma improvisada, mas muito bem feita. Então, eu queria enaltecer o trabalho de todos, né? E o amigo como colega.
Mais um minuto, deputado.
Eu tenho que dizer a todos assim, que pediatra hoje é uma peça rara em coleções. Não existe mais a formação, e as pessoas não se interessam, por várias razões que não adianta aqui a gente mencionar. Mas, sucesso, conte comigo. Assim que der, estou lá batendo a porta para fazer mais uma vez uma visita. Um abraço, parabéns.
Presidente, só queria convidar a que os deputados puderem estar conosco ali na sala de imprensa para entregar a homenagem ao Felipe, a Jurema, para levar essa lembrança aí da Assembleia Legislativa pelos 55 anos. Obrigado.
Reaberta a sessão. Passamos, então, diante do acordo de líderes, do horário destinado aos partidos políticos. O primeiro partido a falar hoje é representante do Partido Liberal, deputada Ana Campagnolo, pelo prazo de até 16 minutos.
Bom dia, senhores deputados. Bom dia aos catarinenses que nos assistem pela TVA, aqueles que nos acompanham nas galerias também. Bom, o motivo da minha vinda à tribuna hoje é novamente um motivo infeliz, como muitas vezes já ocupei essa tribuna pela mesma razão. Eu quero lembrar aos senhores que nós temos um projeto de lei tramitando nessa casa desde 2019, ou seja, desde o primeiro ano do meu primeiro mandato, já faz tempo já. O projeto 302... de 2019, nós apelidamos de infância sem pornografia. E está tramitando nessa casa há mais de 5 anos, nesse momento parado na Comissão de Educação, que é presidida por uma deputada de esquerda do PT. O que, que prevê o nosso projeto infância sem pornografia? Não tem como alguém ser contra um projeto desse. É impressionante que alguém consiga ser contra um projeto desse. O projeto prevê que o Estado deve respeitar e fazer cumprir as leis federais, proibindo dentro das escolas a divulgação e o acesso das crianças ou adolescentes a imagens, músicas e textos pornográficos ou obscenos. Como é que alguém pode ser contra um projeto chamado Infância sem Pornografia? E por que eu venho falar desse assunto mais uma vez? Porque no mês passado, em março, nós tivemos o Dia da Mulher. O Dia da Mulher, o mês da mulher, o mês de março, é a ocasião perfeita para professor de esquerda, professor doutrinador de toda sorte, todo tipo de gente doutrinadora dentro da escola, fazer a mais firme militância feminista. Ocupar os espaços escolares, o horário das aulas, o espaço público pago com dinheiro do contribuinte para fazer campanha militante pró-feminismo e outras obscenidades. E por isso nós vamos falar desse projeto. Eu quero que os senhores vejam, assistam comigo, que escândalo dentro de uma escola em Blumenau no mês da mulher. Pode colocar, por favor, o primeiro vídeo.
Thank you.
os alunos não aguentam. Quando a gente denuncia esse tipo de coisa aqui, que eu já denunciei inúmeras vezes, tem gente que comenta embaixo lá, ó, sempre tem o defensor do indefensável, né? Que comenta embaixo, ah, mas esses adolescentes já estão expostos à pornografia o tempo todo, ninguém sabe o que eles assistem em casa. Isso é problema das famílias. Dentro do espaço público, uma professora usando a temática do mês da mulher para colocar uma mulher nua, exibir isso num data show, é para isso que serve o dinheiro do imposto pago por todos nós. E a professora ainda diz para os alunos, vocês já são maduros. Professora, pornografia não tem a ver com maturidade, tem a ver com vício, tem a ver com problema de sexualidade de cada um. A senhora acha que ser madura, então, é ficar assistindo pornografia em horário de aula? Os alunos é que são maduros. Um aluno dizendo, professora, eu vou sair da sala. Os alunos ameaçando sair da sala, porque aquilo ali é uma indignidade. A maturidade está nos alunos nesse caso. A professora está totalmente descompensada, não sei o que acontece com esse povo. E eu não sei por que eles têm sempre o assunto de sexualidade, né? E é um negócio que vem toda hora, que é falar de sexo, que é mostrar sexo para criança, para adolescente, não consigo entender isso. E para vocês verem que não é algo fora de contexto, tem gravações mais amplas, a aula toda. Graças a Deus, os alunos estão se ligando no seu direito de gravar a aula. O STF reconhece direito, então pode fazer. Coloca o segundo vídeo que piora.
Aí você já me disse, feliz dia da vulva, vai tomar no olho do céu? Não vem dizer pra mim feliz dia da mulher, porque ser mulher não é felicidade nesse país que a gente tá vivendo. Aí vocês querem ganhar bombom? Vocês querem ganhar flor? Feliz dia da vulva! Ninguém dá feliz dia do homem, que é em julho, sabe? Porque é um homem que estupra. Você já viu alguém chegar lá e dizer parabéns? Como é que é o teu nome? Gabriel. Parabéns, Gabriel, pelo dia do macho. Ô, gente, vamos fazer isso aqui. Vamos fazer um presentinho para dar para os meninos. Feliz dia dos homens. O que nós vamos dar para ele? Uma vassourinha em forma de chocolate. Que tal? Vamos dar um brinquinho desse tamanho. Uma forma de chocolate. Não, porque é um chocolate desse tamanho, a gente economiza já no preço, né? E dá um chocolate desse forma de verde para ele. Que tal?
Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. A educação brasileira é uma coisa fantástica, né? A educação brasileira, ela faz assim a gente pensar que o analfabetismo seria melhor. Porque olha só para isso. A professora dizendo que vai dar para os alunos um pintinho de chocolate no dia do homem, dia do macho, chamando os homens de estupradores. É porque o dia do homem a gente não comemora, afinal, o homem é estuprador. Embora seja cômico o comportamento desses professores em sala de aula, embora seja cômico, a misandria é algo grave, é algo sério. É por esse motivo que nós temos aqui dentro da Assembleia Legislativa, todos de minha autoria, projetos que visam garantir a segurança psicológica, inclusive os direitos iguais para homens, para meninos, porque aqui na Comissão de Constituição e Justiça, aqui nesse plenário, toda hora as deputadas feministas apresentam projetos supremacistas. Projetos onde as mulheres têm mais prerrogativas, as mulheres têm privilégios e as mulheres têm direitos que aos homens não são assistidos. Então, nós temos defendido os homens aqui dentro, os meninos, você que é pai e mãe de menino. Nós defendemos o seu filho contra esse tipo de professor. E a professora, então, além de acusar os homens de estupradores em geral, a professora não é só homem que estupra, não. Ou a senhora está esquecendo, inclusive, do caso mais dramático da história do Brasil, que foi o assassinato do menino Juan, que teve o pênis cortado por duas lésbicas que o criavam. As duas cortaram o pênis do menino com uma faca de serrinha, depois picaram o menino, colocaram em mochilas, mataram o menino que ficou em cárcere privado por mais de um ano. Isso foi feito por mulheres. Mulheres também abusam, mulheres estupram. Aliás, o Disque 100, que recebe denúncias de abuso, de violência, registra mais denúncias de agressoras mulheres contra crianças e adolescentes do que de agressores homens. Mas não sei se a senhora sabe disso, afinal a senhora não sabe nem o nome dos seus alunos, não é? Não sabe nem o nome dos seus alunos. Agora, sobre dia da vulva, a senhora sabe, não é? Bota mais um vídeo aí que piora, vai piorando.
Eu vou falar primeiro e vocês vão ler a segunda. Cão, melhor amigo do homem, cadela é puta. Vagabundo, homem que não trabalha, vagabunda é puta. Touro, homem forte, vaca, puta. Pistoleiro, homem que mata pessoas, pistoleira, puta. Para finalizar, puto é nervoso, irritado e bravo. E puta é? Puta. E aí, gente, viva o dia da vulva! Beleza? Isso aí, todas nós vamos puta.
nós somos putas. A senhora fale pela senhora. Se eu falar um negócio desse, meu pai vem me tirar da tribuna aqui, puxando minha orelha. Isso aqui não é conteúdo pedagógico. Onde é que vai encaixar isso daqui na BNCC? Eu nem sou grande defensora desses currículos que tem por aí, que são péssimos, porque se fossem bons, a educação não era essa lástima. Mas nem dentro desses péssimos currículos dá para encaixar um conteúdo desse. Agora o professor tem o objetivo de entrar na sala de aula para fazer os alunos recitarem um poema onde eles repetem palavrões. Parece um mantra feminista. Eu tinha uma professora feminista que ela dizia, somos bruxas e somos putas. Eu me lembro de ter passado por isso na Universidade do Estado de Santa Catarina. Mas eu já era uma adulta, né? Que a gente está falando de crianças. A gente está falando de crianças e adolescentes, uma turma de segundo ano. E isso acontece com turmas menores. Qual o objetivo de declamar um poema onde se repetem palavrões como esse? Aliás, isso nem é um poema, é uma vergonha chamar de poema. Aposto que se sacudir essas crianças, não tira uma que conheça algum versinho do Luiz Camões. Não, a professora não ensina isso. Por que não pega um livro do Machado de Assis? Por que não faz alguma coisa decente na sala de aula? Por que transformar a sala de aula... Não vou dizer porque também não quero transformar o plenário na mesma coisa. Tem mais um pedaço. Esse aqui eu quero que os senhores pais prestem atenção. Tudo isso aconteceu na mesma aula. O senhor imagina que a aula tem 45 minutos e é isso aí a aula da professora. Coloca o último vídeo que eu quero que os pais prestem atenção.
Se eu continuo dizendo na minha casa, ai, meu pai ajuda minha mãe. Ajuda, cacete, que ajuda tua mãe. Teu pai tem que dividir com a tua mãe. Porque ela não nasceu e está escrito na tua lado. Eu sou obrigada a lavar roupa. Eu sou obrigada a passar roupa. Eu sou obrigada a fazer tudo mal porque eu nasci com uma vagina. E a questão não é se a pessoa tem peito ou tem vagina. A questão é o poder. Porque as mulheres trans no Brasil são as que mais morrem. Vocês sabiam?
Olha só. Não bastasse a professora ensinar pornografia, mostrar pornografia para os alunos, agora ela ataca a ordem familiar dessas crianças. Quer colocar o pai contra a mãe. Quer dizer que se o aluno tem uma mãe dona de casa, que bom, maravilha, que sorte você tem uma mãe presente que cuida de tudo para você. Quer dizer que esse aluno tem que chegar em casa e colocar na cabeça da mãe dele argumentos contra o pai. Quer dizer que o pai não pode ajudar a mãe não pode ajudar o pai, que a professora feminista, ela que vai decidir como é que vai funcionar a coisa na sua casa. Senhor eleitor e pagador de impostos, paga o salário dessa mulher para dizer para o seu filho como é que tem que ser a sua casa. É revoltante isso. Mas o mais revoltante é que essa professora não é ré primária. Não é a primeira vez que ela incorre nesse delito. Vamos lá. Agora nós vamos ter aquele momento, a adivinhação que sempre tem no meu discurso. Adivinhar o partido, ou adivinhar o time, ou adivinhar o lado da pessoa. Doutrinadora, vamos lá, coloca na tela, por favor. Essa professora já foi candidata a vereadora pelo PDT, partido de esquerda. Não podia ser um partido de direita. Tinha que ser de esquerda, você acertou. Alguns devem ter chutado o PT, o que também não tem problema. É como se tivesse acertado também. Essa professora que já foi candidata a vereadora voltou para a sala de aula e não é a primeira vez que ela está fazendo isso. Sabe por quê? Porque em 2019, mesma ocasião em que nós apresentamos o projeto 302.1, pode tirar da tela, mesma ocasião em que nós apresentamos o projeto Infância Sem Pornografia, nós apresentamos também o pedido de informação 664.9 de 2019, questionando a Secretaria de Educação que postura ia tomar com relação a essa professora. Porque em 2019, olha só o que ela fez na sala de aula. Pode colocar, por favor. Nós apresentamos um pedido de informação à secretaria perguntando o que aconteceria com ela sobre o processo administrativo e obtivemos resposta ligando, telefonando lá, recentemente perguntando. Não aconteceu nada com essa professora. Inclusive, eu conversei com vereadores lá de Blumenau, me disseram que ela foi aposentada, ela se aposentou e agora voltou para a sala de aula como ACT, como temporária. Ou seja, desde 2019 ela está fazendo isso na sala de aula. Uma vez ou outra tem um aluno que grava. Mas não é sempre que os alunos gravam. Então, olha só, você pai e mãe, essa é a situação em que se encontram os nossos adolescentes. É na mão desse tipo de militante esquerdista, figurado, travestido de professor, que se encontram os nossos adolescentes. Não é a primeira vez, há 5 anos aconteceu, agora aconteceu de novo. Nesse ínterim deve ter acontecido inúmeras outras vezes. Isso liga um alerta para o nosso governador, o governador Jorginho Melo, que se tome medidas, que se apresente uma medida provisória, uma reformulação no regimento da administração pública. Esses professores precisam ser punidos. Enquanto eles não forem punidos por essa falta de vergonha, por essa indecência, isso que crime não pode, o ECA não permite um negócio desse, exibir conteúdo pornográfico para aluno, para criança, para adolescente. Enquanto esses professores não forem punidos de forma exemplar, essa barbárie vai continuar acontecendo nas escolas. E é por isso que eu venho pedir, para concluir, o apoio dos senhores deputados. Por favor, senhores deputados, quando o projeto 302 de 2019 sair da mão da deputada do PT, que está segurando esse projeto na Comissão de Educação, vamos aprovar o cenário para diminuir o número de episódios como esses. Muito obrigada.
Deputado Sorato, Vossa Excelência está inscrito para as explicações pessoais, que tem um prazo de até 10 minutos, e já vamos fazer na sequência. Pode ser? Então, consulto aos demais partidos que queiram se utilizar do horário destinado aos partidos políticos, não havendo mais nenhum. Consulto o deputado Emerson, se quer usar, pelo Bloco Democrático, MDB e PSDB. Não havendo, então passamos agora para as explicações pessoais. Inscrito para falar, o primeiro deputado, deputado Sorato, pelo prazo de até 10 minutos.
Bom dia, presidente da sessão, deputado Rodrigo Minotto, colegas deputados, todos aqueles que nos assistem pela TV AL, eu utilizo hoje da tribuna para falar sobre o julgamento do nosso senador Jorge Seif, que começa exatamente nesse mesmo horário. E para isso eu preciso lembrar a todos da votação que teve o senador Jorge Seif em Santa Catarina. Mais de 1.500.000 votos. Segundo colocado, 600.000 votos. E eu utilizo dessa tribuna para pedir para que os membros, julgadores do Tribunal Superior Eleitoral, que iniciaram neste exato momento o julgamento do senador Jorge Seif, um julgamento que discute se o senador Jorge Seif teve algum benefício em razão utilizar a estrutura da Havan. Primeiro, é importante lembrar que a utilização alegada é de utilizar, de repente, uma aeronave das lojas Havan. O tribunal, a Justiça Eleitoral, oficiou mais de 15 aeródromos questionando se eles viram o então candidato senador Jorge Seif utilizar a aeronave da Havan. Todos eles responderam que não. Depois, argumentaram que ele teria utilizado as salas das lojas Havan para fazer a sua candidatura, a sua estrutura política. Dentro de tudo isso, colocaram fotos alegando que funcionários da Havan estavam utilizando no horário de trabalho para fazer a política. Nenhum funcionário da Havan foi questionado, nenhum deles foi interrogado no processo. Por isso, nós utilizamos dessa tribuna para que os julgadores do Tribunal Superior Eleitoral, que estão neste exato momento analisando o processo, que eles sejam iluminados pela justiça catarinense. O Estado de Santa Catarina é exemplo em muitas coisas, e uma delas é pela justiça catarinense. A justiça catarinense disse que talvez tenha tido alguma pequena interferência pelo empresário Luciano Hang ou pela estrutura da loja Havan, mas que essa interferência foi mínima, foi pequena, foi muito longe de ser impactante diante da diferença de votos que teve o senador Jorge Seif
Repito aqui, 1.500.000 votos contra 600 mil do segundo colocado. Que os julgadores do Tribunal Superior Eleitoral se inspirem na justiça catarinense para não cometer nenhuma aberração jurídica e tirar um mandato legítimo conferido por todos nós catarinenses ao senador Jorge Seif. Por isso que utilizo da tribuna hoje, senhor presidente da sessão, deputado Rodrigo Minuto, para que tudo isso fique bastante claro e acabe de uma vez por todas com essa questão jurídica lastimável, sem embasamento algum, e mais uma vez peço para que seja espelhada a justiça catarinense na justiça brasileira. Utilizo da tribuna também, hoje, para parabenizar um jornal importante da região sul, é o Jornal Diário do Sul, que completou no último dia 30 de março seus 30 anos. Não são 30 meses, não são 3 anos, não são 30 dias, são 30 anos fazendo o jornalismo da região sul, informando os sulistas catarinenses com boa informação, e por isso parabenizo e vou entregar ao jornal uma moção desta casa de aplausos, parabenizando por esses 30 anos conquistados, com certeza informando todos nós catarinenses. Era isso, senhor presidente.
Obrigado, deputado Sorato. Passando ainda pela ordem das explicações pessoais, deputada Ana Campagnolo, pelo prazo de até 10 minutos.
Senhores, eu estou na tribuna novamente porque essa semana tivemos muitas agendas externas. Eu queria ter falado sobre isso antes, mas não tive ocasião. Bom, eu começo esse discurso lembrando os senhores de um assunto que eu trago à tribuna muitas vezes e que deveria receber mais atenção da mídia, mas graças ao lobby feminista é completamente ignorado. Trata-se das falsas denúncias. Falsas denúncias de violência doméstica, falsas denúncias de abuso, falsas denúncias de agressão e até o mau uso da Lei Maria da Penha. Geralmente, quando eu falo sobre isso, as feministas torcem o nariz. Mas quem sabe dessa vez, quando o filho da presidência, filho do presidente da República, filho do Lula, é acusado de violência doméstica, talvez elas comecem a repensar esse ponto. Olha só, os psicólogos forenses já denunciaram até 80% de casos de falsa denúncia de agressão ou violência sexual. Eles estimam que até 80% em algumas delegacias dessas denúncias feitas por mulheres contra homens possam ser denúncias falsas. Isso porque essas mulheres querem se vingar de seus companheiros e usam para isso seus filhos ou mesmo a legislação a seu favor. Às vezes prejudicam o filho, evidentemente prejudicam o ex-cônjuge, que muitas vezes é injustamente acusado, que às vezes é inocente, mas mais do que isso, essas mulheres inflamadas pelo movimento feminista, essas mulheres prejudicam outras mulheres, as mulheres que verdadeiramente são vítimas de violência, as mulheres que realmente apanham do cônjuge, apanham de algum familiar, até de outra mulher, as mulheres que sofrem violência, abuso, estupro, essas mulheres que realmente sofrem essas violências, são prejudicadas por um sistema judiciário abarrotado de falsas denúncias, além de serem descredibilizadas pela quantidade enorme de denúncias falsas que as feministas inflamam em todo o país. Não preciso lembrar vocês do caso do Neymar, mas a gente poderia lembrar também do caso do Johnny Depp, um ator famoso que foi injustamente acusado, que provou na justiça, inclusive, que não só ele não era o agressor, como ele era, sim, vítima de violência de toda sorte, inclusive psicológica. E é claro que existe um número de leis acachapante, de leis feministas, que defende apenas a mulher e que diz, inclusive, passando por cima dos direitos humanos, que as mulheres têm a prerrogativa da verdade. Então se esqueceu que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas nesses casos, graças à inflamação feminista, que de forma alguma busca a igualdade do contrário, busca a supremacia feminista, que as mulheres possam ter a sua voz no tribunal, anulando inclusive provas materiais, que mesmo quando alguém é inocentado pela justiça, o movimento feminista continua tratando como se fosse culpado? E agora nós temos uma situação nova no Brasil, né? Olha só, Lulinha, meu Deus, que pena, né, você ter um apelido desse. Lulinha teria dito para sua ex: meu pai e minha família vão acabar com você. Não sou eu que estou dizendo isso. Quem está dizendo isso é o jornal Conexão Política. Filho do Lula é acusado de agredir e abusar psicologicamente da companheira. Ex-nora de Lula detalha agressões: eu fui chamada de vagabunda e puta. Sou filho do presidente, meu pai vai acabar com a sua alma. Caçula de Lula é acusado de agredir esposa. Filho de Lula acusado de agredir e abusar da companheira. Olha só. Sabe o que eu acho interessante, senhor presidente, senhores deputados? Aqui nessa Assembleia Legislativa tem duas deputadas feministas. Toda hora elas fazem nota de repúdio, nota de não sei o quê, não sei do quê. Por exemplo, aconteceu o caso da CPI do aborto, que agora está proibido aquele tipo de assassinato de bebê, assistência fetal, mas enfim, naquela época, as deputadas feministas rapidinho fizeram uma nota para cobrar celeridade para matar o bebê. Tem que matar rápido esse bebê, está demorando muito para matar esse bebê. Elas fazem nota, mas cadê a nota da bancada? Coloca na tela para mim, por favor. Coloca na tela para mim. Olha só, aqui dentro da Assembleia Legislativa tem duas deputadas feministas e uma mulher, que não é feminista, que sou eu. Então, são três deputadas, duas são feministas. Essas duas deputadas, elas têm quatro órgãos para manejar aqui dentro. A bancada feminina, a Secretaria da Mulher, a Procuradoria Especial da Mulher e o Observatório de Violência contra a Mulher. Imagine, senhores, duas deputadas com quatro órgãos. Seria como se os outros 37 deputados aqui tivessem mais de 70 órgãos para lidar. Cada um de nós vai presidir dois a partir de hoje. Pode tirar da tela. Pois bem, nenhum desses órgãos, nem a bancada, nem a secretaria, nem o Observatório de Violência contra a Mulher, o observatório agora não está observando nada. Ficou cego de repente o observatório. Não falou nada sobre o caso do Lulinha. Nenhuma notinha de solidariedade a essa mulher que diz ter sido vítima de violência psicológica e violência física. Eu não sei se isso aconteceu. Olha só, eu quero falar para o senhor Luiz Cláudio da Silva, filho caçula do Lula, que a única pessoa que vai dar ao senhor o benefício da dúvida sou eu, deputada de direita, conservadora. Eu vou dar o benefício da dúvida para o senhor. O senhor tem a chance de provar na justiça se o senhor é um agressor ou não. E o senhor só vai pagar por isso depois de comprovado. Então, eu estou dando ao senhor o seu direito humano assegurado de provar a sua inocência. Mas o movimento feminista não. Esse movimento, quando não é com o senhor, quando é com outras pessoas, cai descendo o pau em cima de quem quer que seja sem averiguar nada. Nós temos casos no Brasil de homens que foram espancados até a morte por falsas acusações de estupro. Homens que foram presos, que ficaram presos anos, que dentro da cadeia foram estuprados por falsas acusações de abuso. E olha só, esses órgãos feministas que tem aqui dentro da casa, quatro órgãos que na minha concepção não deviam nem existir, eles não se pronunciam em caso de violência doméstica real. Nesse caso aqui, do filho do Lula, silêncio sepulcral. Sumiram as feministas. Sumiram, desapareceram. A única coisa boa que o filho do Lula fez foi fazer as feministas desaparecer por alguns dias. Olha só, ninguém falou nada quando a ministra Damares, que é mulher, vítima de abuso pedófilo, que quando era criança foi abusada por um pedófilo, ninguém defendeu a ministra aqui através desses órgãos, nada. Depois a ministra ainda foi vítima de bullying por ter contado como ela sobreviveu à tentativa de suicídio em relação a isso. Quando a ministra falou sobre a Ilha do Marajó, foi ignorada. Também não teve notinha aqui para apoiar a ministra. Júlia Zanatta, nossa deputada, foi assediada, acusou um deputado petista de assédio. Silêncio sepulcral da sua ministra. Mesma deputada, deputada Júlia Zanatta, nossa deputada federal, sofreu um acidente de carro recentemente. A esquerdalha foi lá desejar que ela tivesse morrido. Eu também sofri um acidente, senhores. Um caminhão prensou o meu carro, perda total no carro. Estava com três assessores. Todo mundo desejando minha morte lá, um monte de gente de esquerda desejando minha morte. Nenhuma notinha de apoio à deputada. Eu sou colega delas. Eu sou aqui dentro desse parlamento, sou mulher também. Nenhuma nota de apoio. Eu estava aqui com minhas duas filhas, uma de 3 anos e uma bebê de 7 dias no colo. A esquerdalha que estava aqui, sindicato de professores que estavam aqui, amando inclusive de deputadas da esquerda, me ofendeu, me xingou, xingou minhas filhas aqui dentro, não teve nenhuma nota em meu apoio. A soldado Sabrina, policial militar, mulher, foi morta por criminosos em São Paulo. Silêncio sepulcral das feministas. A cabo Umbelina da Silva, fuzilada com 10 tiros na frente da filhinha, assassinada por membros da facção. Silêncio dos órgãos feministas. A soldado Caroline Plett, aqui, ela é de Santa Catarina, uma mulher catarinense que foi morta por bandidos quando estava de férias em Natal. A soldado Juliene dos Santos Duarte, negra, lésbica, de periferia, uma mulher negra, lésbica, de periferia, foi assassinada. Olha só, olha o que fizeram com ela. Levou 2 tiros na virilha, foi torturada durante 3 dias e obrigada a ingerir álcool e cocaína para ficar acordada até ter sido executada com um tiro na cabeça. Silêncio sepulcral do movimento feminista. Todas essas mulheres aqui não são mulheres dignas de uma notinha. A ex-nora do presidente Lula não merece uma nota de solidariedade. Vamos adiante, nós temos um outro caso, uma militante abortista na Argentina foi fazer um aborto legal, morreu, silêncio sepulcral. Agora, para fazer notinha, para acelerar o abortamento de um bebezinho de 7 meses, aí esses órgãos servem, aí a bancada feminina se mexe, aí o observatório se mexe, esse povo todo se mexe, essas feministas se mexem. Então, o que eu quero dizer aqui, senhores? O rei está nu, todo mundo está vendo. Só não sei porque não existe reação. Por que não tem rigor quando é com o Lula? Por que as mulheres de direita são invisibilizadas pelo movimento feminista e por esses órgãos? Todo mundo está vendo aqui. Os senhores são deputados homens. O movimento feminista começa com a supremacia. Primeiro que vai atingir os homens, as prerrogativas masculinas. Aqui não pode ter mais um debate justo contra uma mulher dentro desse parlamento, porque quando tem um debate justo e a mulher leva um argumento bom para casa, tem que engolir alguma coisa, elas já apelam para violência de gênero, violência política de gênero. Eu já vi um vereador meu aqui ser acusado injustamente de violência política de gênero só porque debateu com uma deputada aqui dessa casa. Então, senhores deputados, os senhores são homens. Se vai ficar só a deputada Ana falando aqui sobre os interesses dos senhores, eu não sei. Mas que essa pauta é importante e precisa chegar a todos os lares brasileiros e a essa tribuna, disso não há dúvidas. Então, quero deixar o meu apelo para que os senhores apoiem os nossos projetos, inclusive a Procuradoria Especial do Homem, que nós propusemos já há alguns anos para fazer frente a essas procuradorias da mulher. Muito obrigada.
Ok, concluída a manifestação da deputada Ana Campagnolo, quero dizer que conhecer e classificar os partidos políticos a partir da sua ideologia é um instrumento de análise para entender as próprias organizações partidárias. Porém, é importante ver como estas são percebidas de forma diferente ao longo do tempo, ainda que os partidos políticos possam ser classificados a partir do seu comportamento eleitoral, pelo comportamento legislativo, pela autoimputação ideológica, por sua composição social, pelas escolhas de políticas públicas ou pelas posições expressas pelos próprios partidos. Todos os métodos possuem vantagens e desvantagens. É comum que a distinção entre esquerda e direita nos partidos políticos obedeça unidimensionalmente as distintas visões sobre a intervenção do Estado na economia e a defesa da igualdade social como natural ou construída. Contudo, o entendimento sobre os significados de tais posições e as mudanças sofridas pelos ideais que elas contêm tem se alterado ao longo do tempo e do espaço. É importante lembrar das origens, é importante lembrar do presente e é importante prever o futuro. Muito obrigado, bom dia a todos e um bom final de semana.